Grande manifestação em Barcelona a favor da independência dos dirigentes políticos presos, as alterações climáticas, a crise no Líbano, os refugiados na Sicília, memórias de Santa Cruz. €150 mil para poder estar em liberdade foi o que o Tribunal Supremo decidiu sobre Carme Forcadell, destituída presidente do Parlamento da Catalunha e outros membros da mesa parlamentar catalã. Foi a decisão do Supremo Tribunal. Manifestação este domingo em Barcelona a favor da libertação dos dirigentes que estão detidos. Vamos conversar com o comentador Filipe Vasconcelos Romão, de Bruxelas, um trabalho também da jornalista André Neves, correspondente da Antena 1, em Bruxelas, onde está o destituído presidente da Generalitat, Carlos Puigdemont. As alterações climáticas, Mário Rui Cardoso, em entrevista, um dos homens que foi responsável pelo Nobel da Paz em 2007, para o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, vamos ouvi-lo falar numa altura em que, em Bona, se discute o momento atual da luta contra as alterações climáticas. A crise no Líbano, depois da demissão do presidente Al-Hariri, missão feita a partir da Arábia Saudita, missão envolta ainda em muita polémica, muita controvérsia, não se conhecem propriamente os motivos que levaram à saída do chefe de governo libanês. No Líbano esteve a presidir uma delegação do Parlamento Europeu, da eurodeputada portuguesa Marisa Matias, com quem converso mais adiante. Com a jornalista Catarina Marques Rodrigues, da RTP, conversamos sobre refugiados. Ela esteve na Sicília, visitou um navio de resgate de refugiados, também um centro de refugiados, um campo de refugiados na Sicília. A Itália chegaram desde o início do ano mais de 114 mil pessoas. E ainda, 26 anos depois, memórias de Santa Cruz, Timor-Leste. Muitos milhares manifestam-se este domingo em Barcelona contra a detenção dos políticos catalães. É uma manifestação também a favor da independência, ou no mínimo do direito a decidir, tal como ficou consagrado no referendo de 1 de outubro. A justiça espanhola continua com mão pesada para os dirigentes independentistas catalães. Já lá vamos. Para já, Carles Puigdemont, o exonerado presidente do governo catalão, continua na Bélgica, como nos explica a correspondente André Neves.
Carles Puigdemont veio para a Bélgica, para Bruxelas, a capital da Europa, como insistiu em chamar-lhe, para internacionalizar a questão da Catalunha e forçar uma intervenção das instituições europeias, mas ainda não o conseguiu. Da União Europeia não chega nenhum apoio, mas um insistente recordar de que o que se passa na Catalunha é uma questão interna de Espanha e que Mariano Rajoy continua a ser o único interlocutor. Referiu de novo o porta-voz da Comissão Europeia.
Há de facto um mandado europeu de detenção, mas a Comissão não tem qualquer intervenção neste mandado. É um assunto claramente ligado à separação de poderes.
Sobre a prisão de ex-conselheiros do deposto governo catalão, nem uma palavra, e reina o mesmo silêncio das instituições europeias sobre a questão do exílio de Carles Puigdemont e de 4 outros conselheiros. E o deposto presidente do governo da Catalunha deixa a pergunta.
Senhor Juncker, senhor Tajani, é esta a Europa que querem? É esta a Europa que nos convidam a construir? Uma Europa com um governo na prisão? Um país sem o direito de ter os representantes eleitos democraticamente em eleições? É esta a Europa que nos propõe?
Afirmações feitas no dia em que a Bruxelas chegaram mais de 200 autarcas da Catalunha que se manifestaram junto às instituições europeias.
Para apoiar Carles Puigdemont e o governo e para dizer que nós gostaríamos de ter a mediação internacional, sobretudo a europeia.
O ex-presidente do governo da Catalunha não consegue reações da União Europeia, mas não deixa que o tema saia da cena mediática. Usa a rede social Twitter e dá entrevistas para manter o tema em destaque. Enquanto os tribunais belgas decidem sobre o mandado de detenção europeu, Puigdemont é um homem livre, sem restrições de comunicação. Apenas não pode sair de Bruxelas e tem que se apresentar às autoridades judiciais quando tal for requerido. Está na Bélgica e na Bélgica o primeiro-ministro teve que intervir no Parlamento Federal para dizer que não há uma crise política no país, mas sim em Espanha. Charles Michel garantiu que foi informado de que Puigdemont iria viajar para o país, mas que não podia nem devia intervir na livre circulação de um cidadão europeu dentro do espaço Schengen. E agora a questão é uma questão judicial, recordou o primeiro-ministro belga.
Essa questão judicial não é nem será uma questão governamental, por uma questão de democracia, de Estado de Direito e de separação de poderes. Eu vou estar muito atento como primeiro-ministro para garantir que não há qualquer interferência nesses princípios sagrados na Europa. O Sr. Puigdemont é um cidadão europeu que deve responder pelos seus atos como qualquer outro, com direitos e obrigações, mas sem privilégios.
Dia 17 deve conhecer-se a decisão dos tribunais belgas que decidirão se procedem ou não à extradição do ex-presidente do governo da Catalunha. Puigdemont até já disse que está preparado para enfrentar dias na prisão, se for essa a decisão dos tribunais. Mas da decisão, no caso de dar seguimento ao mandado de detenção europeu, poderá haver recurso, o que, a verificar-se, permitirá a Carles Puigdemont ficar mais de 60 dias na Bélgica e assistir de Bruxelas, se assim o decidir, às eleições marcadas para o dia 21 na Catalunha. E, claro, fazer campanha.
O trabalho da jornalista André Neves, Puigdemont disposto a enfrentar os tribunais, para já na Bélgica, sexta-feira é ouvido sobre o pedido de extradição e é nesse dia que termina também a apresentação de candidaturas para as eleições de 21 de dezembro. Boa tarde, Vasconcelos Romão. Com o Tribunal Supremo na última quinta-feira a decretar a prisão com uma caução de 150 mil euros à ex-presidente do Parlamento, Carmen Forcadell, e de 25 mil euros para os restantes membros da mesa dirigente do dissolvido Parlamento da Catalunha. Isto depois de, durante a audição no Supremo Tribunal Espanhol, os arguídos terem dito que acatam o artigo 155 da Constituição, que Madrid invocou para intervir na região autónoma, e afirmaram que a Declaração Unilateral de Independência, votada no passado dia 27, teve um caráter meramente simbólico. Ou seja, Filipe, não há da parte da justiça espanhola propriamente uma atitude de complacência ou benevolência. Forcadell e colegas deram um sinal de que não pretendem incorrer em atos passíveis de serem considerados ilegais à luz da Constituição ou de voltar a incorrer em tais atos, mas não parece ter sido suficiente para pelo menos atenuar as medidas do Tribunal Supremo.
Boa tarde. Não, mas de qualquer forma há que registar uma diferença em relação à atitude que a Audiência Nacional tinha tido com o governo catalão que tinha sido exonerado, numa situação em que pediu para oito dos seus membros que estavam em Espanha uma prisão incondicional sem possibilidade de fiança. Essa decisão gerou uma grande pressão social nos meios catalães e foi considerada, mesmo por meios não propriamente pró-Catalunha, meios de Madrid, foi considerada uma má decisão, no sentido de haver estar a transparecer uma politização da justiça, por um lado, e por outro a utilização de medidas excessivamente rigorosas para os eventuais crimes que tinham sido praticados. Houve inclusivamente antigos juízes do Supremo que têm presença na comunicação social a ser muito críticos desta decisão da Audiência Nacional, e é provável que durante a semana que passou toda esta pressão e a própria percepção por parte do Ministério Público, que em Espanha está muito ligado ao governo, tenha transparecido, e apesar do Ministério Público ter pedido uma atitude semelhante por parte da instrução em relação à que pediu ao governo, já da forma como foi veiculando mensagens na comunicação social, começava a perceber-se que estão a tentar gerar alguma descompressão na relação da justiça com este caso e, sobretudo, na componente em que o Estado espanhol tem uma relação direta, que é na ação do Ministério Público, ou por outra, que o Poder Executivo acaba por ter uma relação quase direta.
Porque tem havido algumas críticas à questão da separação de poderes neste caso, ou à falta de separação de poderes neste caso?
E eu julgo que essas críticas são pertinentes. São pertinentes porque nós, em vez de se calhar olharmos, como se tem sido muito olhado, para meras considerações abstratas sobre presos políticos ou políticos presos, deveríamos olhar como funciona o sistema espanhol e perceber que este sistema espanhol ainda está muito marcado por dois aspectos históricos. Primeiro, a ausência de uma transição e de uma reforma profunda no sistema judicial depois do franquismo, fruto do modelo de democratização do Estado, da transição democrática, em que não houve uma ruptura numa série de instituições, como a Polícia Política, que foi integrada no Corpo Nacional de Polícia, e depois os tribunais, inclusivamente a Audiência Nacional, que é herdeira de um tribunal, uma espécie de tribunal plenário central que havia em Madrid. O outro aspecto é que esta reforma também nunca foi produzida profundamente por causa da questão da ETA, e houve uma certa reconversão dos mecanismos judiciais e policiais espanhóis nestas matérias mais ligadas ao Estado, à defesa do Estado, houve uma reconversão desse todo esse aparelho da ditadura, muito para combater o terrorismo, e há uma certa transformação do discurso espanhol judicial e político do combate contra os inimigos do Estado no franquismo para o combate contra a ética e contra o terrorismo. Ora, o que acontece é que quando termina a violência, termina a narrativa da luta contra o terrorismo, mas as instituições acabaram por permanecer. E eu julgo que essa carga desses dois fatores é muito importante no endurecimento e na forma como o governo espanhol está a reagir em relação a tudo isto e consegue projetar essa reação para o sistema judicial através de um instrumento que é o que cá em Portugal é a Procuradoria-Geral da República, o Fiscal-Geral do Estado. O mandato do Procurador-Geral em Espanha é dependente do governo e o governo pode, de acordo com a lei orgânica, pode emitir não ordens diretas ao Procurador-Geral, mas indicações, sobretudo em matérias que tenham a ver com o interesse do Estado. E isto é aquilo que temos estado a assistir em Espanha. Não há aqui uma violação de normas e de leis, não, a formalidade legal tem sido cumprida, mas do ponto de vista do sistema e da separação de poderes, nós podemos dizer que há válvulas de ligação entre compartimentos que se calhar deviam estar mais estanques em Espanha, nomeadamente a relação da Procuradoria com o governo espanhol.
Já estamos numa fase em que a Rússia é metida ao barulho, com a alegada interferência no processo através da produção de notícias falsas, como noticiava o El País a meio desta semana. No Parlamento Europeu, deputados a pedirem firmeza da União Europeia perante essa alegada ingerência russa a favor da secessão da Catalunha, tendo em conta também o contexto político e a ligação entre o poder político e o poder judicial que acabaste de referir, e uma vez que temos até sexta-feira o prazo para a apresentação de candidaturas rumo às eleições de 21 de dezembro, o que é que achas que pode acontecer? Vamos assistir esta semana ao impedimento de candidaturas de dirigentes ou até de partidos?
Tudo anda a mudar muito rapidamente. Agora, como em função do que ocorreu durante a semana que passou, eu penso que é pouco provável que haja proibições e também o procedimento da lei de partidos também não permite uma ação tão rápida que impeça, penso eu, candidaturas de uma forma muito direta nas eleições de dezembro. E eu julgo também que é necessário vincar que o argumento russo é usado, mas também pode ser usado pelo contrário. Hoje em dia, os governos europeus ocidentais procuram utilizar o argumento russo também muito para desvalorizar posições contrárias às suas. E o que temos visto é que, por exemplo, o El País, que assumiu uma posição vincadamente e até violentamente anti-nacionalismo catalão nos últimos dias, nota-se que há uma certa instrumentalização do argumento russo para associar o regime de Putin a este nacionalismo catalão, que poderá haver, provavelmente, na questão informática dos piratas informáticos, poderá haver ali algum ponto em que se toque, mas o que não é mais do que isso. Todas as frentes do nacionalismo catalão, desde a extrema-esquerda até ao conservadorismo, não tem nada a ver com o regime russo. Há uma instrumentalização por parte de Madrid, fomentada por Madrid, que tenta fazer essa ligação mais por questões de pragmatismo político e de destruição da imagem do adversário do que outra coisa.
Ou seja, são armas do nacionalismo espanhol
contra o nacionalismo catalão. Aliás, não tínhamos dúvidas que se houvesse uma ligação e se Puigdemont fosse o egoísta e o fugitivo que Madrid tenta, a imagem que correspondesse à realidade, a imagem que Madrid procura projetar Puigdemont, provavelmente ele estaria neste momento em Moscovo e não em Bruxelas, onde sabe que os mecanismos de regresso a Madrid são muito mais fáceis do ponto de vista policial e judicial do que se tivesse refugiado em Moscovo, se tivesse essa aliança carnal com Putin e com a Federação Russa, que me parece não ter.
Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia, ao receber um doutoramento honoris causa esta semana na Universidade de Salamanca, advertiu para o veneno que diz ser para a Europa os nacionalismos, separatismos e populismos, porque acrescentam fratura e divisão à estrutura da União Europeia e que se deve contrapor aos separatismos o sim à Europa das nações e das regiões. Já a seguir, as alterações climáticas numa altura em que a Alemanha recebe uma cimeira da ONU. Mohan Munasinghe, singalês, nascido no Sri Lanka, é físico, economista especializado na área da energia e investigador já com uma longa carreira nos domínios do desenvolvimento sustentável e das alterações climáticas. Era vice-presidente do painel intergovernamental para as alterações climáticas em 2007, o ano em que esta organização partilhou o Prémio Nobel da Paz com o antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Esta semana esteve em Lisboa, na Web Summit, distinguidos por terem promovido o reconhecimento geral do problema das alterações climáticas e do aquecimento global. No momento em que em Bona, na Alemanha, decorre mais uma conferência da ONU sobre o clima, a COP23, o agora presidente do Instituto Munasinghe para o Desenvolvimento e professor na Universidade de Manchester, entrevistado por Mário Rui Cardoso, avisa que os objetivos do Acordo de Paris estão seriamente ameaçados e lamenta que os governos não passem das palavras aos atos no que às alterações climáticas diz respeito.
No último relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, tivemos a confirmação daquilo que apontávamos em 2007, quando recebemos o Prémio Nobel da Paz, com uma diferença, é que agora a situação é ainda pior, já não temos muito tempo.
A situação é pior em que sentido?
É pior porque o aquecimento global é ainda mais grave do que pensávamos antes. Está a evoluir mais rapidamente do que antes.
E já não temos muito mais tempo, é o que diz.
Sim, já não temos muito tempo e os países não fizeram o suficiente. Isso também é muito claro.
Quanto tempo temos?
Depende do objetivo, mas parece-me muito francamente que o objetivo definido no Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 grau não é possível. 2 graus é possível, mas só se fizermos um grande esforço. No ponto em que as coisas estão, encaminhamos-nos para um aumento da temperatura global de 3 graus. Mas só em 2020 saberemos com rigor qual é a trajetória em que estamos. Se até 2020 não tivermos reduzido as emissões globais de carbono, então, em definitivo, não vamos atingir a meta de 1,5 grau e possivelmente também não atingiremos a meta dos 2 graus.
Em Portugal estamos agora numa situação de seca, com temperaturas muito elevadas, consideradas anormais para a época, e tivemos muitos fogos florestais com muitos mortos. As pessoas falam nas alterações climáticas e no aquecimento global para explicar o que se passa. É correto explicar estas coisas com o aquecimento global?
Manifestations of global warming are... Algumas manifestações de aquecimento global são claras. Por exemplo, o aumento sustentado da temperatura global. Houve um aumento de pelo menos 1 grau centígrado no último século. Também há um aumento sustentado do nível dos oceanos. Houve um aumento de 1,8 centímetros no último século. Mas quanto às outras tendências mais alarmantes para catástrofes, por exemplo, os furacões, parece haver mais furacões e mais fenómenos climatéricos, mas a ligação com o aquecimento global não é tão clara. E quanto aos fogos florestais, se temos mais incêndios do que o normal, tendo em conta o ciclo natural, isso também não é claro. Uma coisa é certa, se a temperatura sobe, há mais seca. E se há mais seca, há mais fogos florestais. Mas não podemos esquecer que uma das principais causas dos fogos florestais são os seres humanos. Portanto, sim, as alterações climáticas estão aí, mas não podemos atribuir tudo às alterações climáticas. Não temos uma prova a 100% para os fogos florestais, para os furacões, para as catástrofes naturais em geral.
Está a decorrer a Conferência das Nações Unidas sobre o clima em Bona, na Alemanha. O que pensa do que se tem passado em Bona até aqui?
É difícil de dizer, porque ainda é muito cedo, mas basicamente estão a tentar consolidar o Acordo de Paris. Aquilo que ficou estabelecido é muito exigente. Eu sei, porque trabalhei muito, com muitas outras pessoas, para obter aquele acordo. E penso que o governo francês fez um trabalho tremendo. Mas depois de todo aquele esforço em Paris, recuámos um pouco.
Então, se você olhar para o
se calhar para aquilo que são os objetivos atuais dos países para a redução de emissões, é uma grande decepção. Esses objetivos não vão permitir limitar o aquecimento global a 1,5 grau ou 2. Não. Teremos um aquecimento global de 3 graus. E não são só os Estados Unidos, são todos. É muito encorajador que os países tenham dito isto e aquilo, mas não chega.
E porquê é que os países se comportam dessa forma?
Primeiro que tudo, porque quando você tem esta missão conjunta de reduzir as emissões poluentes, todos esperam que os outros façam mais para que nós possamos fazer menos. Há essa espécie de jogo, há também um constante passa-culpas, mas sobretudo há uma falta de boas lideranças. Ando a dizer isto há 20 anos. Os líderes mundiais têm estado a falhar, excetuando um ou outro caso. A maior parte do apoio a esta luta, neste momento, provém das lideranças de média dimensão. São presidentes de câmara, chefes de comunidades, gestores de empresa, etc. Tenho trabalhado com presidentes de câmara e gestores de empresa nos últimos 10 ou 15 anos e vejo coisas a acontecer a esse nível. Portanto, há uma esperança, mas não é suficiente para atingir o objetivo de 1,5 graus, no máximo 2. Para isso, precisamos que os governos dos grandes países se envolvam rapidamente. O que é especialmente interessante no que se refere às alterações climáticas é que vão agravar ainda mais todos os outros problemas. As alterações climáticas são uma manifestação daquilo que chamei desenvolvimento económico imperfeito. Não pensamos nos problemas do mundo apenas em termos ambientais. Começamos pelos valores sociais que hoje em dia são muito pouco sustentáveis. Há ganância, injustiça, violência, egoísmo. São valores sociais errados que comandam um desenvolvimento económico imperfeito. E por isso temos crescimento, mas com desigualdade. E temos dívida. Todo o crescimento está baseado na contração de dívida e não na pobreza.
Based on borrowing and not enough saving. If you look, our grandparents.
Os nossos avós pouparam muito para que nós pudéssemos viver bem. Mas hoje temos outra verdade. Em vez de pouparmos para os nossos netos, estamos a pedir-lhes emprestado. E isso pode ser muito bom para nós, mas vai ser muito mal para eles. Portanto, temos as alterações climáticas, mas também temos escassez de água, desflorestação, tudo isso. São valores sociais maus, insustentáveis. É um modelo de desenvolvimento económico mau que conduz a desastres ambientais. Quanto menos recursos houver disponíveis, mais gente lutará por esses recursos. É um ciclo vicioso. E é essa a resposta à sua questão. Porque é que os países não fazem o suficiente? Porque o sistema no seu todo não está a funcionar de uma forma sustentável.
Os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris, são o único país do mundo que não está no acordo, depois da Nicarágua e da Síria terem aderido. Qual o verdadeiro impacto desta decisão dos Estados Unidos?
Se os Estados Unidos estivessem no acordo, era muito melhor, isso é muito claro. Sinto que não é uma questão vital para o acordo, porque há formas de recuperar. Mas com os Estados Unidos fora, a probabilidade de atingir a meta de 1,5 graus tornou-se muito baixa. Talvez 2 graus, se os outros países se esforçarem muito mais. As possibilidades são menores, mas não são zero. O que vemos nos Estados Unidos é que, ao nível médio de alguns estados e de alguns governos locais, tem havido um trabalho árduo em prol deste esforço.
Entrevista de Mário Rui Cardoso. Boa tarde, embaixador José Cotileiro. Como dizia o presidente Marcelo Rebelo de Sousa esta semana no Web Summit em Lisboa, o problema é que há muitos decisores políticos que continuam a negar as alterações climáticas.
Bom, eu julgo que isso não é talvez a razão mais importante. Eu acho que há decisores políticos que negam isso. Percebe-se porque é que negam, quer dizer, há muitas dúvidas específicas, limitadas, como o próprio entrevistado disse, mas eu julgo que a razão principal pela qual isto vai tão devagar é o problema que os utilitaristas, que eram os filósofos ingleses do século XVIII, tinham. Como é que se sacrifica o bem-estar atual em nome de um bem-estar futuro? Quando o senhor que foi entrevistado diz que a gente está a endividar os nossos netos, ele tem razão. Mas para quem tem que governar e para quem tem que viver, o problema é muito difícil e por isso os governos deviam ser muito mais persuasivos e estarem mais convencidos do que estão aí. O senhor presidente tem razão. É preciso que as pessoas estejam convencidas para levarem as pessoas a sacrificar um bem-estar atual em nome de um bem-estar futuro mais seguro para toda a gente, incluindo os seus próprios netos. Mas é muito difícil. E a democracia também tem isso. Se isto fosse um sistema de déspotas iluminados, talvez alguns déspotas tivessem a boa luz. E se ganhassem a guerra contra os outros, nos pudessem levar para o futuro. Aqui não. Cada um de nós é corresponsável. E quando se vota, vota-se. Por exemplo, Trump nos Estados Unidos, a base de apoio dele, acha que ele fez muito bem ao retirar-se do acordo. Então, lá, por outro lado, enquanto a ciência não puder dizer que o aquecimento global, de facto, está a causar estes danos específicos que traumatizam realmente as pessoas, e se alguém pudesse dizer, sim senhor, é por causa disso, então as pessoas teriam mais cuidado. Tal como as coisas estão, é uma luta que é necessária, mas que é muito difícil.
Esta semana a União Europeia reafirmou o apoio ao Líbano depois da demissão do primeiro-ministro Saad al-Hariri, reiterando o apoio americano ao governo de Beirute, apesar de um aliado tradicional dos Estados Unidos, a Arábia Saudita, ter acusado o Líbano de estar a declarar guerra ao reino. Ou seja, Riad diz que há mão iraniana e do grupo Hezbollah, financiado pelo Irão, nos assuntos libaneses e no crescendo de tensão regional. Temos, portanto, apoio europeu das instituições europeias ao governo libanês, às instituições libanesas. Hariri demitiu-se no fim da semana passada num discurso feito a partir da capital saudita, Riad, e no qual assumiu o receio de ser assassinado e acusou o Hezbollah e o Irão de estarem a fomentar a violência regional. As circunstâncias que envolvem a súbita demissão de al-Hariri deram aso a que teria sido apanhado na vasta operação anticorrupção em curso na Arábia Saudita e forçado a demitir-se, atirando as culpas para o xiita Irão, o velho inimigo do reino sunita saudita. Riad nega estas insinuações e diz que Hariri só se demitiu devido às ameaças de violência por parte do Hezbollah. O próprio presidente do Líbano, Michel Aoun, com boas relações com o Hezbollah, diz que não aceita a demissão de Hariri e espera que ele volte ao país para compreender melhor as razões que o levaram a demitir-se. A chamada proxy war, guerra por procuração entre sauditas e iranianos, está assim a afetar o Líbano, onde esteve recentemente a presidir uma delegação do Parlamento Europeu, a eurodeputada Marisa Matias. Boa tarde. A quem pergunto que país, que Líbano, foi possível ver nesta visita, uma vez que esteve reunida com os principais atores políticos do país?
Bem, na realidade, um Líbano muito diferente daquele que nós temos agora nestes dias em termos de estabilidade, porque houve uma longa espera, como se sabe, no Líbano, para se eleger um novo presidente. Houve uma longa espera também para se poder aprovar um orçamento, que já não tinha um orçamento aprovado há mais de 10 anos, o Parlamento Libanês. E no contexto em que estive, era um contexto de estabilidade política e de uma excelente cooperação entre o novo presidente, Michel Aoun, o primeiro-ministro Raf Hariri e o presidente do Parlamento, Nabi Berri, e com muita vontade de, agora com a nova lei eleitoral, se poder realizar eleições no próximo ano, em maio, para finalmente poder estabilizar também, digamos assim, ou renovar a instituição que falta neste caso, que faltaria neste caso, que era o Parlamento. E, portanto, foi com muita surpresa que vi tudo isto a acontecer, confesso.
Mas és que senão quando o conflito entre sauditas e iranianos apanha o Líbano?
E esse momento eu creio que isso é de facto não apenas determinante para o Líbano, obviamente, e para a região, como é absolutamente determinante para a reconfiguração dos próprios conflitos na região e a forma como eles estavam a decorrer, para a questão da solução política para a Síria, também o que se está a passar no Iémen ou no Bahrein, mas é verdade que o Líbano, de ator neutral, passa a ter um papel e passa a ser integrado nessa disputa entre a Arábia Saudita e o Irão, e obviamente com elogios vindos de Israel, o que a mim não me surpreende, à posição tomada pelo primeiro-ministro Hariri, porque ao demitir-se estaria de certa maneira a tomar partido, a escolher um dos lados e a romper também os equilíbrios que se tinham conseguido estabelecer no seio das instituições libanesas. E é importante também dizer, acho eu, que neste momento ainda não houve uma aceitação de Michel Aoun da demissão do primeiro-ministro.
Sim, o presidente quer que o primeiro-ministro regresse ao país e que explique verdadeiramente os motivos que levaram a demitir-se. Estamos a falar de um país que já recebeu 1,5 milhão ou mais de 2 milhões de refugiados da Síria, o que quer dizer cerca de 25% da população atual do Líbano.
Metade da população, praticamente, se juntarmos os refugiados palestinianos, é quase
metade
da população.
Já lá estavam, exatamente.
Exatamente.
Até devia ser um exemplo para países europeus, não?
Com certeza, o Líbano sozinho recebeu mais refugiados do que todos os países da União Europeia juntos. É, de facto, um exemplo num país com uma área tão pequena e com uma população que é de cerca de 4 milhões e meio de habitantes, foi um exemplo e continua a ser um exemplo. Obviamente que começam também a surgir as tensões na sociedade por questões de emprego, de pobreza, de contaminação dos recursos, das infraestruturas. Imaginemos o que é um país que tem infraestruturas preparadas, que já não eram suficientes para a população, mas estavam preparadas para cerca de 3 milhões e meio de pessoas, de repente ter que lidar com uma população de 7 milhões e meio. É muito complicado e, portanto, tudo isto também já estava a gerar tensões, com as escolas a funcionar em dois turnos, para poder de manhã funcionarem para as crianças libanesas e à tarde para as crianças sírias, e ainda assim não conseguir dar resposta a todas as crianças, mas fazendo esse esforço. Enfim, um esforço enorme da comunidade libanesa, das pessoas e das instituições, que, como estava a dizer, agora estava a gerar alguma tensão já, porque se esperava, finalmente, que com alguma estabilização na Síria, muitas das pessoas pudessem começar a regressar e a reconstruir aquilo que foi destruído durante a guerra, e era o que já estava a acontecer, é o que já está a acontecer, diga-se de passagem, em alguns casos é o que já está a acontecer. Mas, de facto, o que esta situação vem trazer de novo é que agudiza a tensão que se estava a criar no caso dos refugiados, agudiza as tensões internas, coloca uma pressão enorme sobre o governo. É preciso relembrar que o governo de Hariri é um governo de coligação, um governo de unidade nacional, aliás, onde todos os partidos tomaram assento, menos o Kataeb. E, portanto, era um governo de unidade nacional que incluía o Hezbollah, e que inclui ainda, com dois ministros, pelo menos, e vários secretários de Estado, só para fazer uma comparação para os nossos termos. E, portanto, esta demissão, se vier a confirmar, e que creio que terá condições para isso, é uma demissão que põe tudo isto em causa e que faz aumentar a tensão social. Isso não tenho dúvidas nenhumas, e pode mesmo abrir as portas a uma nova guerra.
E agora?
Agora, de facto, eu creio que a Hariri terá que dar explicações. Sobretudo à população libanesa, e ele em várias declarações garantiu que não havia maneira nenhuma de não se realizar eleições para o Parlamento. Sabia-se também que a Arábia Saudita não era muito fã da realização de eleições, porque com a alteração da lei eleitoral a composição do Parlamento seria muito diferente, porque se introduziu uma dimensão de proporcionalidade grande na nova lei eleitoral, e nós sabemos bem que a lei eleitoral libanesa tinha uma dimensão mais confessional. O primeiro-ministro tem que ser sunita, o presidente da República tem que ser cristão, o presidente do Parlamento tem que ser xiita. Isso mantém-se como figura constitucional, mas com muito mais proporcionalidade no resto. Agora, creio que é preciso pedir explicações, é preciso dar explicações por parte do primeiro-ministro, mas vejo como difícil voltar ao clima de estabilidade que estava antes. Creio que se abriu aqui uma caixa de Pandora que sabemos como é que está a começar, mas que não sabemos muito bem que caminhos é que vai tomar.
Muito obrigado, Marisa Matias. Os deputados do Partido Hezbollah já disseram que a Arábia Saudita deve parar de interferir nos assuntos do Líbano e que concorda com o Partido Hezbollah, concorda com a abordagem que o presidente libanês Michel Aoun está a ter em relação à demissão do primeiro-ministro Hariri. O Hezbollah, recordo, é financiado pela Guarda Revolucionária Iraniana há 35 anos, tem mais força militar, segundo alguns analistas, que o próprio Exército Nacional Libanês, controla partes de Beirute, tem influência no governo, ou seja, entre iranianos e sauditas, embaixadores acutileiros, os libaneses podem muito bem estar a ser utilizados como isco para um conflito xiita-sunita entre duas potências regionais.
Então, com certeza, não se pode ter dúvida sobre isso. Quer dizer, a Arábia Saudita parece ter resolvido fazer esta jogada. Agora, o Líbano tem uma tradição muito antiga de estabilidade, mesmo em guerra. O Líbano teve há mais de 20 anos uma guerra civil extremamente forte, durante a qual a bolsa libanesa esteve sempre aberta. A moeda não se desvalorizou. O Líbano tem, nas suas múltiplas tradições, e com vizinhos complicados, e com eles têm uma quantidade de refugiados palestinianos, tiveram assassinatos desses refugiados por cristãos, tiveram tudo isso. Mas há uma espécie de propensão para, por fim, se entenderem. Agora, no estado em que as coisas estão, eu parece-me que ou o presidente demissionário sai e vem explicar no seu próprio país o que se passou, ou então isto fica numa espécie de banho-maria perigoso, até ver onde é que isto vai, porque se por um lado a Arábia Saudita deve ser o atual príncipe herdeiro, que é quem mexe, quem manda e quem faz, que é um tipo novo e que tem ideias de progresso para o país, mas é também muito voluntarioso e tem hábitos de menino muito rico, a quem os pais deixaram fazer tudo. Mas ele está, neste momento, a fazer uma guerra interna, quer dizer, fez uma série de prisões por corrupção. Em nome de um combate à corrupção, está a consolidar o seu próprio poder. Mas se agora se mete também numa guerra externa, a guerra por procuração, como se tem dito com o Irão, as coisas são capazes de ser muito complicadas. É capaz de ser demais para uma máquina administrativa que não é muito grande e que não é, apesar de tudo, muito experiente de certas coisas, aguentar um conflito interno e aguentar um conflito externo. Do outro lado, há o Irão, que parece estar a ser bem comportado em relação ao acordo que fez com os 6 que assinaram, com os membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, e em relação ao acordo sobre a sua investigação nuclear. As pessoas parecem achar, e com razão, provavelmente, que eles estão a cumprir, mas há muitas coisas na política internacional local, quer dizer, da área, em que eles são criadores de problemas, quer dizer, esse conflito entre xiitas e sunitas, que para nós, europeus, é esquisito, mas que já tivemos. Nós já tivemos a Guerra dos 100 Anos, já tivemos guerras entre, por exemplo, no que hoje é a Alemanha, houve durante muito tempo guerras entre príncipes católicos e príncipes protestantes. Eles estão um pouco, se pode dizer isso, nessa fase. De maneira que vai ser tudo muito complicado. Quem tem provavelmente a ganhar um pouco com isto é Israel, porque por uma vez Israel deixou de ser o centro principal de atenções de toda a gente em relação aos problemas do Médio Oriente.
O Líbano já recebeu 2 milhões de refugiados da guerra na Síria. À Europa, principalmente pelo Mediterrâneo, centenas de pessoas tentam diariamente chegar e abraçar uma hipótese de vida melhor. Só este ano e até quinta-feira passada, 152.203 pessoas chegaram à Europa como refugiados, fazendo a travessia em barcos controlados por redes de traficantes. Quase 3 mil perderam a vida desde o início do ano. Ainda assim, o número mais baixo de vítimas mortais nos últimos 4 anos. A maioria dos que chegam vem da Nigéria, da Síria, da Guiné-Conakry, da Costa do Marfim e do Bangladesh. Dos mais de 150 mil que chegaram pelo Mediterrâneo, 114 mil, uma parte muito substancial, chegou pela costa italiana. Na Sicília esteve recentemente a jornalista Catarina Marques Rodrigues, da RTP. Esteve num navio de resgate num centro ou num campo de refugiados. O que é que viste, Catarina?
Bom, aquele centro é muito especial, é o maior da Europa, tem cerca de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas e tem condições. Há casas, há 400 casas, o que dá uma média de 10 pessoas mais ou menos por casa. Eles têm aulas de línguas, uma forma de os preparar para o mercado de trabalho, se conseguirem ficar efetivamente a viver e a trabalhar na Itália.
Portanto, é basicamente um sítio onde as coisas estão a funcionar.
Estão a funcionar, exatamente. Embora a vila mais próxima do centro é 11 quilómetros. Portanto, eles não saem para o exterior, não têm a oportunidade de se contactar para tentar arranjar trabalho, etc. E há algum comércio ilegal lá, como em todos os sítios que estão isolados, não é? Algumas suspeitas também de prostituição. Portanto, nós não vimos efetivamente isso. Eles têm realmente condições para poderem viver lá e para conseguirem traçar um plano para quando saírem, se saírem.
Porque essa vivência lá é, de qualquer forma, provisória. São pessoas que estão a tentar requerer
exatamente
o asilo.
Eles foram resgatados ao mar Mediterrâneo e foram levados para lá. Portanto, chegam lá, recebem proteção internacional para ficarem lá. Depois chegam lá, fazem o pedido de asilo. E depois tem que esperar pela resposta.
Quanto tempo leva essa resposta, normalmente?
Média, um ano e meio, 2 anos. Nunca menos de um ano. Nós perguntámos a várias pessoas lá e todas elas se queixaram da demora da resposta. Que depois pode ser positiva ou negativa.
Quais são os critérios?
Os critérios são, a pessoa tem que provar que fugiu realmente de um perigo muito grave.
Por exemplo, se vier da Síria é mais fácil.
Exatamente, porque toda a gente sabe perfeitamente que há uma guerra civil na Síria e está mais do que reportado. Agora, se for uma pessoa que apresenta um cenário que não é tão conhecido, é mais difícil. E depois, se for menor de idade, tem que receber obrigatoriamente asilo. Não podem ser expulsos do país.
E de alguma forma as pessoas que acompanham os menores podem estar a usar menores para isso?
Sim, há muito essa questão e há até a questão de que muitas vezes as famílias mandam primeiro os menores para o mar, os filhos, na tentativa de depois conseguirem eles o asilo.
A questão da reunificação familiar.
Exatamente, referindo que os seus filhos já lá estão e, portanto, eles têm de os acompanhar. Outra questão também que existe muito é 10% das mulheres que são resgatadas no mar Mediterrâneo, que vêm nos barcos, estão grávidas. Isto foi-nos dito pela associação, mas também há estatísticas que comprovam isto. São cerca de 10%. E uma das críticas anti-imigração que é feita é que os anchor babies, portanto, os bebés âncora, as mulheres usam a sua gravidez para tentarem conseguir asilo mais facilmente. Obviamente que isto muitas vezes não é assim, porque muitas delas ficam grávidas durante a travessia e muitas gravidezes são fruto de crimes de violação, mas é um dos assuntos que é muitas vezes usado pelas pessoas que são contra os refugiados ou que têm algum preconceito em relação a eles, é que as mulheres usam a gravidez para conseguirem um asilo.
Uma vez que estamos a falar de uma realidade que envolve não só pessoas desesperadas para tentar mudar de vida, mas também redes organizadas que fazem com que essas pessoas cheguem cá, que meios é que têm associações, organizações como essa, SOS Mediterrâneo, para lidar com esta questão? Elas estão num navio de resgate? Que condições é que tem esse navio de resgate para trabalhar?
Bom, eles fazem o que podem. É logo isso que eles começam por reforçar. Eles têm os barcos que vão ao mar. E até há uma coisa muito engraçada que posso te contar. Portanto, o navio é gigante, não é? E eles no navio têm dois barcos gigantes que se lançam primeiro ao mar. Porque se eles aproximassem o navio daqueles barcos que muitas vezes são pequenos e estão carregados de gente, poderia não correr bem. E então a equipa vai nesses barcos, aproxima-se dos tais barquinhos que estão à deriva. E a primeira coisa que eles gritam para as pessoas que lá estão é: olá, nós estamos aqui para vos ajudar. Por favor, olhem para o chão. Vejam se não estão a pisar ninguém. Porque muitas vezes são 200, 300 pessoas num barco e essas pessoas estão em cima de outras pessoas e nem notam. E acontece muitas vezes retirarem toda a gente e estarem, no fim, pessoas mortas no barco. Depois tem a enfermaria. Muitos deles vêm com infecções, muitas doenças, sarna, infecções de pele, infecções gerais do corpo todo. E naquele dia e meio, dois dias, que dura aquela viagem desde o mar até chegarem à Sicília, tenta-se tratar o que se pode. Portanto, dar vacinas, no caso das mulheres que foram violadas, que é mesmo assim a palavra, tenta-se dar uma vacina contra as infecções sexualmente transmissíveis. Depois tens um espaço para os homens dormirem e as mulheres e crianças dormirem do outro lado, são separados, para evitar também problemas. Depois as crianças são ocupadas para fazerem desenhos naquele tempo livre e todo o tipo de alimentação. A alimentação é hipercalórica, mesmo para repor as defesas.
Essa separação entre, para evitar, quando dizes para evitar problemas e para evitar a repetição de situações de violação, etc., mas para os homens de um lado e as mulheres e as crianças do outro, mas não há casos em que sejam famílias, em que os casais estejam a viajar?
Ah, sim, senhora. Eu também perguntei isso à coordenadora de operações e ela disse que durante a noite é expressamente proibido. Durante o dia, obviamente que podem todos coabitar, mas para dormir são separados. E ela diz mesmo que às vezes há crianças que pedem para dormir com o pai. Mas isso tem de ser respeitado por uma questão de segurança.
Sabemos que o problema não é um problema italiano, é um problema europeu e sabemos também do impasse que esta situação tem gerado, até pelas diferenças de perspectivas e de abordagens que os vários governos têm tido em relação à questão. Por aquilo que conheceste do modo como a Itália está a lidar com a situação e também da pressão que está a sentir, como é que achas que a Itália está a lidar com a situação e qual é a evolução que prevês que possa acontecer nos tempos mais próximos?
Eu acho que, num primeiro momento, a Itália gera muito bem. Ou seja, há 5 navios a operar no mar Mediterrâneo. Às vezes pode-se pensar que a crise já foi. Não, a crise continua. A crise dos refugiados continua. E continuam a chegar muitos navios, muitos barcos, aliás, carregados de migrantes. Agora, 60% dos pedidos de asilo são negados. E essas respostas chegam um ano e meio, dois anos depois dos pedidos serem feitos. Ou seja, naquele ano e meio, dois anos, as pessoas ficaram com a vida parada, porque estão naquele centro e têm condições para se irem ocupando, mas não estão a trabalhar, não estão a desenvolver um projeto de vida efetivamente. E nota-se muito, eu perguntei inclusivamente a um dos coordenadores da ONU lá no campo de refugiados, e ele diz que o sentimento anti-imigração começa a ser maior agora, porque de facto são muitos já a chegar e a muitos é realmente negado o pedido de asilo e, portanto, eles, quando é negado o pedido de asilo, eles têm que simplesmente sair do país.
Alguma história que te tenha marcado mais no campo de refugiados que visitaste na Sicília?
Sim, eu falei com um homem que tinha 32 anos, vinha da Gâmbia, fez a viagem pelo interior de África, como todos. Agora está lá já há um ano e meio no campo, quer arranjar trabalho, mas simplesmente não consegue porque não recebe nenhuma resposta das autoridades italianas. Mas conheci também uma miúda, porque eu também sou miúda, a Eunice, de 21 anos, que veio da Nigéria, e eu perguntei-lhe porque é que ela decidiu vir, e ela disse que não tinha nenhuma razão para ficar. Era órfã, de pai e mãe. Na Nigéria vendia água nas ruas. Queria simplesmente uma vida, um trabalho, qualquer coisa. Fez a viagem durante 3 dias no mar, da Líbia para Itália, com mais de 250 pessoas ao lado dela. No campo diz que já encontrou amigos. Eu perguntei-lhe o que é que ela queria fazer, visto que tem 21 anos, pode fazer o que quiser. E ela disse-me que queria arranjar um trabalho, só queria ter os documentos para arranjar um trabalho. E eu perguntei qual é que era a preferência dela, o que é que ela gostava de fazer, e ela disse, qualquer coisa, eu só quero ter os meus documentos. Esta frase era muito repetida por toda a gente, eu só quero ter os documentos, eu só quero ter os documentos. Porque os documentos são mesmo o passaporte para poderem viver, estudar, ter assistência de saúde, viver em Itália como qualquer outro italiano que tenha nascido lá e que tenha sido criado lá. E, portanto, este impasse incomoda-nos muito, não é? Porque imaginemos nós ficar agora um ano e meio, 2 anos, em que toda a nossa vida ficasse bloqueada, suspensa. E não sabes o que é que vai acontecer daqui a 1 ano e meio ou 2 anos. Não sabes se vais ter que voltar para o sítio de onde quiseste sair. Por isso é que há muitos que tentam 2, 3, 4 vezes. Voltam e voltam a tentar. Voltam e voltam a tentar. E depois, enfim, muitos deles também acabam por ser alvo de contrabandistas, porque os negócios das viagens dos migrantes também têm muito crime associado. Portanto, são...
Estamos a falar de tráfico de seres humanos.
Exatamente.
Não é?
E são anos e anos e anos de vida que vão passando com este não saber o que é que vem a seguir. E nós ouvimos muitas vezes, eles são pessoas, mas quando tu estás realmente frente a frente, tu percebes que realmente podia acontecer a qualquer um de nós. Mas em Itália há muito este sentimento de... São muitos já, sabes? São muitos já. Muitos estão a trabalhar, mas são muitos já. E 60% dos pedidos são realmente negados.
Muito obrigado, Catarina Marcos Rodrigues. Peço-lhe um comentário ao que ouviu o embaixador José Cotilário.
É difícil fazer um comentário. É um horror. Duas coisas. Uma, apesar de todo o esforço enorme que a Itália faz, tem tido uma prática e uma legislação que ajuda as pessoas. A segunda é quase ao contrário. Porque é que estes processos duram um ano e meio? A gente sabe que a burocracia italiana, como todas as burocracias do Sul, é lenta e provavelmente às vezes não é suficientemente eficaz. Mas a mim gostaria que me explicassem porque é que isso é assim. E por fim, a gente vive numa espécie de bolha entre o barco e o mar. A gente, os europeus, vivemos como se achássemos que a vida já vinha com room service, como os hotéis. E estamos nisto há umas dezenas de anos, com um bem-estar quase ímpar no mundo. E a gente esquece, às vezes, de quão difícil isto é para tanta gente. E não sei porquê, por tudo isto. Lembrei-me de uma... Havia um senhor em Lisboa que eu conheci bem, a certa altura, há muitos anos, que era um professor de filosofia, um filósofo, o professor Vieira de Almeida. O professor Vieira de Almeida disse-me que tinha ido uma vez a Lourdes e que tinha visto na capela os ex-votos, aquelas coisas que as pessoas punham por causa de milagres que tivessem sido feitos. É toda uma exposição das maleitas e das doenças e que levaram as pessoas a pedir essa intervenção espiritual. O professor Vieira de Almeida acrescentava. E o que me fez a impressão é que aquilo era só uma muito pequena gota do mar da dor humana. E a dor humana é uma coisa enorme. E a gente dá-se conta dela todos os dias, todos nós temos as nossas dores e as pessoas nascem, morrem, sofrem, têm doenças, mas à escala e da maneira como se passa noutras partes do mundo, que agora nos vêm bater, é impressionante e não sei bem em que é que isto se possa transformar. A gente não pode receber toda esta gente, a gente, os europeus, mas também não pode deixar toda esta gente fora. É este equilíbrio que vai ser preciso. ir melhorando.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Faz este domingo 26 anos, um massacre num cemitério mudou o Timor-Leste aos olhos do mundo. Fica a memória e a homenagem de visão global aos cerca de 400 mortos do massacre cometido pelas então forças de ocupação indonésias.
Estava mesmo assim a ponto de começar a filmar quando isso tudo, né, aconteceu. Né? Fora ali houve não sei quantas balas. Vaziaram esses carregadores. Cada pessoa que queria escapar, eles andavam a matar.
Trabalho técnico de João Carrasco, produção de Alice Vilaça, comentários de José Cotileiro, participação de Andréa Neves, Mário Rui Cardoso, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.